Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense, feito no capricho, com muito carinho para você, pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia ele, o Gustavo Stella, na parte técnica, o Oswaldo Agemeyer, produção do jornalista Roberto Monteiro, sempre contando também com a forte colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. 4 de setembro de 2018, terça-feira de Lua Minguante, dia da Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 proibiu o tráfico de escravos da África para o Brasil. E para as suas orações, anote aí, é dia de Santa Rosália. E o nosso abraço especial de hoje vai para os moradores de Reserva do Iguaçu, município paranaense que comemora o seu aniversário nesta terça-feira. Bom, e vamos logo de início saber como vai ficar o tempo nesta semana aqui em nosso estado. Vamos falar com o extensionista Nelson Harger, da Emater de Apucarana, que também é coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Tudo bem? Tudo tranquilo, Nelson?
Tudo bem.
Pois é, tivemos aí uma chuvinha boa, né, Nelson, neste final de semana?
É, exatamente, Amarildo. Na região oeste e sudoeste, as chuvas foram mais intensas. Tivemos volumes de chuvas acima de 50 milímetros. O município de Cafelândia foi registrado em torno de 80 milímetros. Essas chuvas no oeste, elas fazem com que o agricultor já se prepare para o plantio da safra de verão, especial da soja, porque termina o vazio sanitário dia 10 de setembro e os agricultores vão procurar plantar o mais cedo possível a soja.
E agora, para o resto da semana, o que a gente pode esperar?
Então, a partir de hoje, terça-feira, uma massa de ar seco e frio passa pelo estado do Paraná. Então, acaba as chuvas, né? Nós não temos previsão de chuvas para essa semana, mas as temperaturas caem bastante. Nós vamos ter mínimas na região sul, por volta de 4, 5 graus. Na região norte, 7, 8 graus. Ou mesmo na região oeste. Então, vamos ter uma semana fria, mas sem chuvas.
O Nelson, você tem andado muito por aí na apresentação de palestras sobre o Projeto Grãos. Você poderia avaliar para a gente qual é a situação das lavouras de trigo hoje aqui em nosso estado?
Trigo em algumas regiões já iniciando o processo de colheita. No sul há um bom desenvolvimento das plantas de trigo, mas nós vamos ter, infelizmente, uma quebra da produtividade na região norte, onde a cultura foi mais afetada pelas secas que ocorreram no mês de maio, quando a planta estava numa fase final de desenvolvimento vegetativo e nessa fase reprodutiva. Então, vamos ter uma quebra importante na cultura do trigo na região norte, mesmo na região noroeste. Passei para o Campo Mourão e vi lavouras baixas, né, sendo colhidas. Não tem uma estimativa de quebra, mas possivelmente teremos uma quebra de pelo menos 25% da safra de trigo nessas regiões.
Bom, essa informação de que nos próximos dias o tempo fica mais firme agrada muito esse pessoal que precisa tirar logo seu trigo da lavoura e cuidar do plantio da nova safra de soja ou milho, né?
É, exatamente, Amarildo. Nós vamos ter agora um período mais seco, pelo menos uns 10 dias. Isso favorece bastante esse término da colheita do trigo nessas regiões mais quentes. É claro que o sul do Paraná, o plantio da soja, ele está mais posicionado para a segunda quinzena de outubro, mas para a região norte, noroeste e oeste, aquelas lavouras que faltam colher, nós vamos ter um período bastante interessante, com pouca chuva, para esse término da colheita e também, como comentei, o preparo das áreas para o plantio da safra de verão.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e bom trabalho para vocês.
Ok, um abraço a todos.
Você conferiu aí a participação do engenheiro agrônomo Nelson Harger com a previsão do tempo para este meio de semana.
Agora no programa O Homem e a Terra, você tem a resposta.
O que significa alelopatia? Termo muito utilizado pelo pessoal que lida com a agricultura orgânica. Quem dá essa resposta para a gente é o engenheiro agrônomo e doutor em agroecologia, o Júlio Carlos Bittencourt Veiga Silva, da Emater de Curitiba. Confira.
Muitas plantas, elas vão eliminando pela raiz alguns elementos químicos que acabam inibindo o desenvolvimento de outras plantas que estão próximas, né? Um exemplo clássico que todo mundo já deve ter visto em filme, né? O carvalho, por exemplo, que é uma planta europeia. Em volta dela não nasce nada, né? Fica aquele espaço sem nenhum desenvolvimento de outra espécie, né? Por que isso? Porque ele vai gradativamente soltando, vamos dizer, pela raiz, esses exudatos que eu falei, esses elementos que inibem o desenvolvimento de outras plantas. No Brasil também a gente tem esses efeitos alelopáticos por diversas plantas, né? Então, um clássico aqui é a aveia, né? Quando você roça a aveia e forma aquela palhada, gradativamente ela vai soltando ali, né, no solo esses exudatos também, que vão inibir o desenvolvimento de plantas espontâneas, né? Do mar tem tanto esse efeito supressor pela camada de palha, que vai evitar que a energia solar atinja o solo e daí estimule a germinação das várias plantas espontâneas, quanto também vai gradativamente soltando à medida que vai chovendo, aquela umidade vai liberando esses elementos, né, que são inibidores. Então a palhada de aveia é um exemplo clássico. Mas tem várias outras plantas que daí a gente já chama de plantas companheiras. Tem gente que fala plantas inimigas, mas a gente até não gosta disso na agricultura orgânica. Mas daí as plantas que são antagônicas e as plantas que são companheiras. Ou seja, plantas que quando você conduz elas junto, em consórcio ou em policultivo, a interação entre elas é positiva. As duas, quando a gente planta junto, elas vão produzir melhor. São as plantas amigas mesmo. Uma dá um efeito positivo para a outra para ter uma maior produtividade. Também um exemplo clássico, até que os mexicanos lá, os antigos maias, chamavam las três hermanas, né, as três irmãs, é o milho, o feijão e a abóbora. Então, os agricultores antigos, tradicionais, os indígenas, perceberam que quando você utiliza essas três plantas num cultivo consorciado, elas produziam mais até. Então, naquela mesma área, conseguiam produzir mais alimento para o seu sustento. Além dessa interação positiva quimicamente falando, elas têm outras interações positivas na sua forma de arquitetura da planta, né? O milho tem um porte alto, né? O feijão, que normalmente era plantado ou ainda é, tem um porte intermediário e alguns feijões são trepadores, então ele vai subir no milho, né? Vai se sustentar no milho e vai buscar luz também para sua fotossíntese. E em contrapartida, como é uma leguminosa, né? O feijão vai fornecer nitrogênio para o milho, que o milho não tem essa capacidade. O feijão na sua raiz tem bactérias que vão conseguir absorver o nitrogênio do solo, né? Do ar do solo, e daí vai liberando nitrogênio para o milho. Então, esse benefício. E a abóbora já é uma planta mais rasteira, né? Ela vai soltando o engaço e vai pegando todo o espaço que não foi ocupado pelo milho e pelo feijão numa outra altura, né? E vai aproveitando esse espaço, cobre o solo, daí não vai vir as plantas que vão competir, né? As plantas espontâneas, então ocupou todo o espaço, se beneficia também de uma menos luminosidade, ela não é tão exigente em luz, a abóbora, quanto o feijão e o milho, e daí você tira uma produtividade grande dessas três culturas, né? Mais ou menos é isso. E na produção orgânica a gente procura orientar para você ver bem quais plantas são companheiras, quais plantas são amigas, portanto não tem esse efeito alelopático, e quais plantas vão ter uma interação negativa, reforçando, né? Interessante a gente perceber isso, porque na própria natureza a gente vai conseguir aproveitar. Então, plantas que, quando a gente quer um efeito supressor de ervas, a gente usar, então, plantas que têm esse efeito alelopático. E quando a gente quer um efeito positivo, a gente usar plantas que não têm esse efeito alelopático. Você só vai beneficiar o teu sistema de produção.
Você conferiu aí a explicação do extensionista Júlio Veiga Silva, da Emater de Curitiba, sobre o que significa o termo alelopatia, termo muito utilizado por produtores que trabalham com a agricultura orgânica. Bom, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço e até lá!